each member.
Todo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a bênção de viver em uma época na qual o Senhor inspirou seus profetas para que proporcionassem cada vez mais acessibilidade aos templos santos. Por meio de planejamento detalhado e algum sacrifício, a maioria dos membros da Igreja pode receber as ordenanças do templo para si próprios e para seus antepassados, e ser assim abençoados pelos convênios ali realizados. Por amar vocês, vou falar-lhes de coração para coração, sem rodeios. Tenho observado que muitas vezes as pessoas fazem grandes sacrifícios para irem a um templo distante. Porém, quando um templo é erguido nas proximidades, em pouco tempo muitos não o frequentam com regularidade. Tenho uma sugestão. Quando o templo fica a uma distância conveniente, pequenas coisas interferem em seus planos de visitá-lo. Estabelecem metas específicas, determinando quando poderão ir ao templo e quando participarão das ordenanças. A partir daí, não permitem que nada interfira nesse plano. Esse padrão garantirá que os membros que moram perto do templo sejam tão abençoados quanto aqueles que planejam com muita antecedência uma longa viagem à casa do Senhor. Há 14 anos, decidi ir ao templo e realizar uma ordenança pelo menos uma vez por semana. Quando viajo, compenso a visita, não realizada a fim de cumprir essa meta. Tenho cumprido essa resolução e isso mudou minha vida profundamente. Alterno as atividades para que eu participe de todas as diferentes ordenanças do templo. Incentivo vocês a estabelecer sua própria meta de frequência para realizar as ordenanças disponíveis em nossos templos. O que poderia ser mais importante do que ir ao templo e participar das ordenanças sagradas? Que atividade poderia ter maior impacto e oferecer mais alegria e profunda felicidade a um casal do que irem juntos ao templo? Quero compartilhar agora outras sugestões de como obter mais benefícios por frequentar no templo. Compreendem a doutrina relacionada às ordenanças do templo, principalmente o significado da expiação de Jesus Cristo. Ao participar das ordenanças do templo, reflitam sobre seu relacionamento com Jesus Cristo e o relacionamento dele com o Pai Celestial. Esse pequeno ato vai descortinar uma compreensão maior sobre a natureza sublime das ordenanças do templo. Sempre expressam gratidão em espírito de oração pelas bênçãos incomparáveis que advêm das ordenanças do templo. Vivem cada dia de maneira de demonstrar ao Pai Celestial e a seu Filho amado o quanto essas bênçãos significam para vocês. Programem visitas regulares ao templo. Reservem tempo suficiente para fazer as coisas sem pressa no templo. Alternem as atividades para poder participar de todas as ordenanças do templo. Tirem o relógio ao entrar na casa do Senhor. Ouçam atentamente a apresentação de cada elemento da ordenança, com a mente e coração abertos. Concentrem atenção na pessoa para a qual vocês estão realizando a ordenança vicária. De vez em quando, orem para que a pessoa reconheça la importancia vital das ordenanças e seja digna ou se prepare para ser digna de tirar proveito delas. Compreendem que a ordenança dos elementos só é válida para a eternidade depois de ter sido selado pelo Santo Espírito da promessa. Isso exige que, além do véu, ambas as pessoas sejam dignas e desejem que o selamento seja eterno. Se vocês ainda não foram selados como casal no templo, considerem essa escritura. Na glória celestial há três céus ou graus. E para obter o mais elevado, o homem precisa entrar nessa ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim de seu reino. Ele não poderá ter descendência. Gostaria de relatar uma experiência de um antepassado de minha esposa, Janine. O comentário que ela fez mostra o impacto que um templo pode ter em nossa vida. Aos 31 anos de idade, ela recebeu um chamado de Brigham Young para servir no templo de Nauvoo, onde todas as ordenanças possíveis foram realizadas antes de o templo ser abandonado. És o que ela escreveu. Muitas foram as bênçãos que recebimos na casa do Senhor, o que nos trouxe alegria e consolo. Em meio a todas as tristezas que sofremos, foi o que nos deu fé em Deus. Sabíamos que Ele nos guiaria e nos ampararia na jornada que estava à nossa frente. Se não fosse pela fé e conhecimento que recebemos no templo de Nauvoo e a influência do Espírito do Senhor, nossa jornada teria sido impossível. Em nossas paupérrimas condições, teria sido como caminhar para a morte provável, mas tínhamos fé em nosso Pai Celestial. Pusemos nossa confiança nele e obtivemos a convicção de que éramos seu povo escolhido. Aquele que havia recebido seu evangelho. Em vez de tristeza, sentimos-nos rejubilar no dia de nossa salvação. Desejo agora falar do significado especial que o templo tem para mim. Parte desta mensagem vai ser sensível. Por isso, peço suas orações para que eu não fique muito emotivo ao anunciá-lo. Há 14 anos, o Senhor levou minha esposa para o outro lado do véu. Amo-a de todo o coração. Mas nunca reclamei, porque sei que foi a vontade dele. Nunca questionei o porquê, mas perguntei o que ele deseja que eu aprenda com essa experiência. Creio ser uma boa forma de enfrentar as coisas desagradáveis em nossa vida, sem reclamar, mas agradecendo ao Senhor pela confiança que Ele deposita em nós quando nos dá a oportunidade de vencer as dificuldades. Fomos abençoados com filhos. Uma filha, nossa primogênita, continua a ser uma grande bênção em nossa vida. Uns 2 anos depois, nasceu-nos um filho, a quem chamamos Richard. Mais alguns anos, e nasceu-nos outra filha. Ela faleceu, após viver apenas alguns minutos. Nosso filho Richard nasceu com uma anomalia cardíaca. Disseram-nos que, a menos que ele fosse curado, havia pouca probabilidade de que ele vivesse mais do que 2 ou 3 anos. Isso aconteceu há muito tempo, cuando técnicas reparadoras en tais casos eran desconocidas. Fue una bendición encontrar un lugar en que los médicos concordaron intentar hacer la cirugía necesaria. La cirugía tenía que ser feita con el corazón batiendo. El procedimiento fue realizado apenas 6 semanas después del nacimiento y la muerte de nuestra hija. Al terminar la operación, el médico nos informó que había sido un suceso. Y pensamos, ¿cómo era maravilloso? Nuestro hijo podría tener un cuerpo fuerte, podrá correr, caminar y crecer. Y expresamos profunda gratitud a Dios. Apenas unos 10 minutos después, el mismo médico vio a nos con una fisonomía abatida y nos dice, su hijo murió. Parece que el choque de la operación fue mayor do que su corpiño pudo soportar. Más tarde ya a noche, abracé a mi esposa y dícele, no precisamos nos preocupar, porque nuestros hijos nacieron dentro del convenio. Tenemos la garantía de que os teremos conozco de nuevo en el futuro. Ahora tenemos una razón para vivir vidas extremadamente dignas. Tenemos un hijo y una hija que fueron para el reino celestial, porque fallecieron antes de los 8 años de edad. Ese conocimiento nos dio grande consuelo. Regocijamos el conocimiento de que todos los nuestros 7 hijos están selados a nos para esa vida y para la eternidad. Esa aprobación no fue un problema para nos, porque cuando vivimos en rectitud y recibimos las ordenanzas del templo, todo o más está en las manos del Señor. Podemos hacer lo mejor que pudiéramos, mas no final todo depende de Él. Cuando vivimos en rectitud, nunca debemos reclamar sobre lo que acontece en nuestra vida. A 14 años, el Señor decidió que no era necesario que mi esposa continuase en esta tierra. Y por eso, Él la llevó para el otro lado del veo. Confieso que hay momentos en que es difícil no poder hablar con ella. Mas yo no reclamo. El Señor, en momentos importantes de mi vida, teme permitido sentir la influencia de ella a través del veo. Lo que estoy intentando enseñar es que, si guardamos los convenios que visemos y si vivimos en rectitud para merecer las bendiciones prometidas en las ordenanzas, acontece lo que acontecer. No hay razón para preocupaciones o para desesperanza. Sé que tendré el privilegio de estar con mi bella esposa, a quien amo de todo corazón, y con aquellos hijos que están con ella del otro lado del veo, en virtud de las ordenanzas que fueron realizadas en el templo. ¡Qué bendición es tener otra vez en la tierra a la autoridad del selamento! No apenas para esta vida mortal, mas para las eternidades. Soy grato al Señor por ter restaurado su evangelio en su plenitud, inclusive las ordenanzas necesarias para sermos felices en este mundo y para vivermos eternamente felices en el futuro. Esta es la obra del Señor. Jesús Cristo vive. Esta es su iglesia. Soy testimonio de él. Su expiación es el alicerce que torna efectiva y duradora cada ordenanza realizada en los templos. Dizo, yo testifico, con toda la capacidad que tengo, en nombre de Jesús Cristo. Amén.